No dia 10 de maio, nós fomos informados do encontro de cadáver na cidade de Planura, no endereço na rua Monte Carmelo, no centro de Planura. De imediato, nós nos dirigimos para lá e nós passamos a analisar a cena do crime e percebemos que a vítima estava morta, com uma meia na boca, entendemos que possivelmente por sufocamento, e que havia sido subtraído sua casa, ela estava em sua casa, que havia sido subtraído seu veículo, Gol, e um celular. A casa estava revirada, mas identificamos alguns pertences de valor que não foram levados. A partir daquele momento, a gente iniciou as investigações. Passamos a ouvir testemunhas nos arredores do local e amigos da vítima. Nós tomamos conhecimento que a vítima era homossexual e mantinha relações com alguns rapazes. Então, nós passamos a tentar identificar pessoas que mantinham relacionamento com a vítima naquele período. Por intermédio de testemunhas, amigos, parentes, nós soubemos do relacionamento, que a vítima Rodrigo, estava mantendo contato com o investigado Jefferson. E no que nós fomos fazendo os levantamentos, nós fomos apurando o caso, nós conseguimos informações suficientes que ligaram o suspeito Jefferson até a morte do Rodrigo. Nós começamos então a analisar qual poderia ser a motivação do delito e nós estamos com algumas linhas de investigação. Nós suspeitamos que o que tem havido seja um latrocínio, ou seja, um roubo seguido de morte, né, que para subtração do patrimônio da vítima o Jefferson ceifou a vida de Rodrigo. Ou também nós temos uma outra suspeita, que é em razão do relacionamento que havia entre vítima e investigado, em que possa ter havido um desentendimento por conta de divulgação de Rodrigo do relacionamento entre eles. Então são essas duas linhas de investigação que nós estamos seguindo no momento. Mas o que é mais importante, eu acho, aqui é que nós identificamos, apuramos quem possivelmente é o autor e nós necessitamos da presença desse suspeito aqui na delegacia para colheita de interrogatório e colheita de oitiva e ouvir a sua versão. Razão pela qual eu representei pela prisão temporária dele, foi deferida pelo Poder Judiciário local. Assim que nós tivemos deferida a prisão temporária do suspeito, nós iniciamos alguns levantamentos, começamos a ir nos locais onde ele poderia frequentar, pois ele é da cidade de Barretos, né? Ele não é de Planura nem de Frutal. Começamos então a ir nos locais onde ele poderia estar morando, trabalhando, e ninguém pôde nos informar o seu paradeiro. Parece que desde o dia dos fatos, a família e demais pessoas que o conheciam não o veem mais nas redondezas de onde ele costumava frequentar. E no momento que nós começamos a procurá-lo, um dia após o início dessa procura, o veículo da vítima apareceu queimado, não muito longe do local onde ele morava, ou o suspeito morava. Então, nós temos vários elementos que nos levam a crer ser ele o autor do latrocínio, ou homicídio, de acordo com a linha de investigação. E, atualmente, as informações sobre o paradeiro dele estão escassas, razão pela qual a gente necessita de apoio da população e de informações que nos abasteçam de informações acerca do paradeiro dessa pessoa, pois nós necessitamos dele aqui para que seja cumprida a prisão temporária, ele apresente sua versão, a gente termine de colher os elementos informativos do inquérito policial e que a gente chegue, portanto, a uma conclusão, se ele é o possível autor ou não, para que a gente possa encaminhar esse expediente ao judiciário. O Jefferson é moreno, magro, estatura mediana. O que mais é característico nele é uma tatuagem no lado direito do peito, onde está escrito o nome Eric, com somente K. Essas são as principais características dele que nós temos. Nós temos fotos dele que estão sendo mostrar algumas pessoas para que nos ajudem a identificar, que nos ajudem a encontrá-lo para esclarecer os fatos.
Pesquisando o sistema, doutor, tem alguma passagem esse indivíduo?
Tem. Não só no sistema, como próprio contato com a polícia de Barretos, nós soubemos que o Jefferson ele é quanto mais praticante de crimes de furto e tráfico.
Ele frequentava direto a casa da vítima?
Ao que tudo indica, fazia pouco mais de uma semana que eles se conheciam. Foram se encontrar em Barretos e mantiveram encontros em planura. Mas, ao que tudo indica, não era uma relação antiga, era algo novo. O Rodrigo, ele morava com a família, com o pai. E o que acontece é que, pelo que apuramos, ele não esclarecia muito a família sobre seus relacionamentos, né? Eu acho que era uma opção dele não compartilhar isso com a família, razão pela qual esses familiares não possuem informações sobre seus relacionamentos, sobre esse possível suspeito. A respeito da vítima, eu não tenho como precisar. Nós fizemos levantamentos de sua vida, uma pessoa sem passagem criminal, uma pessoa aparentemente tranquila, considerada pelos vizinhos, né? Já o Jefferson, nós temos informações que sim, usuário de drogas.
Doutor, além desse sufocamento, houve a agressão contra o Rodrigo?
Então, conforme a conversa com o médico legista, uma primeira análise feita por ele, ele me afirmou que, além do sufocamento, houve agressões. Sim, foram desferidos, aparentemente, alguns socos na cabeça da vítima.
E os amigos do Rodrigo não tinham conhecimento do Jefferson, não conheciam ele?
Não chegaram a conhecê-lo pessoalmente. Tomaram conhecimento da existência, do relacionamento, da existência de Jefferson por meio da vítima que passava algumas informações.
Como o senhor me disse que havia sinais no corpo dele, poderia ter ocorrido uma luta corporal entre os dois, um desentendimento, então, entre os dois, antes do fato ocorrido?
Sim, é possível, mas como eu ainda não tive acesso à necrópsia, eu estou falando assim superficialmente da minha conversa com o médico legista, eu não posso dar certeza, mas é possível que sim.